Tele-reunião. Digite a sua senha com 4. Agora, o grupo
Você
tem mais um componente.
Foi você ou foi a Carla?
Quem entrou?
Carla?
A Carla, você?
Foi eu que entrei, mas eu tô no celular, dá pra falar que ela tá, não tá conseguindo conectar. Tá no mudo.
Vai, joia.
Se quiser falar, tem que
Tá me
tirar do mudo.
ouvindo? Agora eu tô, vai.
Eu acho que a minha abordagem com ela inicial foi legal. Ela era uma cliente bem simpática, assim, me deu mais abertura, então foi um pouco mais fácil de entrar na conversa com ela. Só que aí
E
alguém falou.
brincar, inclusive, ela dava abertura até para brincadeira, para dar risada.
Sim, dei bastante risada com ela, foi bem legal, assim, a conversa. E só que ela me falou que ela precisava de dinheiro e aí eu foquei nisso. Como ela poderia pegar, né? E a princípio eu associei o CSG e vi que eu conseguiria liberar os 16 mil para ela, então foda-se todo o resto, todo mundo, para que ela precisava desse dinheiro? Eu até perguntei para ela o para que ela precisava, ela falou assim: ah, é que eu estou precisando mesmo de dinheiro, então é tipo, ela não quis me falar e aí eu caguei para essa informação. Não me insiste mais.
Não é nem é ouvir mais, né? É tirar mais informação para que precisa realmente, o que que vai fazer.
É,
Tá ouvindo?
por fim, eu consegui fazer o acesso dela do INSS, consegui, a hora que eu fui finalizar o contrato, o valor
Nossa, tá
do.
ficando tudo de novo.
Tá ouvindo normal aqui.
A internet tá zoada, né?
Vai, Joyce, tenta falar aí pra ver.
Tá. Ela tinha margem disponível, aí que a gente acessou o portal dela, mas o total de proventos não dava o valor de parcela, porque INSS não tá mais margem online, então só puxou 30%. Aí eu tive que diminuir o valor que tinha ofertado para ela. Por fim, não dava para liberar nem o mesmo valor, porque só liberava em 24 vezes. Ela tinha 78 anos.
E o que que você podia ter ofertado para ela, sem ser isso?
Já que ela queria dinheiro CP.
Você chegou a simular?
Sim, não tinha nada liberado.
Essa cliente que você daí fala com o marido, ou você está falando com o marido, aí você fala com a esposa?
Não.
Não, é outra ligação.
Não, não é minha, não.
Tá, mas o que que você identificou? Que você falou que você identificou depois de 20 minutos falando com ela. O que que você identificou?
Não, nela eu não consegui, porque eu perguntei para ela qual era o valor que ela precisava. Não, aliás, eu perguntei para ela para que ela precisava do valor, ela não quis me responder e acabou, entendeu?
E
Eu sabia
você
que ela queria
continuou insistindo no valor e né?
Não consegui liberar no consignado, tentei CP, não consegui liberar no CP. Eu ia ofertar consórcio? Não, ela quer dinheiro. Eu ia ofertar mais
Sim.
do que para ela.
Mas o que que você poderia ter perguntado mais para ela?
Eu poderia ter insistido mais no para que ela precisava desse valor.
Não.
Aí eu ia conseguir entender,
Não.
se eu teria algum outro produto para ofertar.
Não é isso.
Então, não sei.
A senhora tem empréstimos em outros bancos?
Ah, eu já tava com o colerite dela, sim. Mas eu perguntei, ela tinha um no Daicoval. E aí ela me falou: tem. Eu falei: ah, eu vi aqui que a senhora tem um empréstimo com a parcela de tanto no Daicoval. Esse é um empréstimo recente. Eu perguntei isso pra ela.
E trazer o consignado para cá e depois fazer o refim,
Então, mas
agregando a margem
se
livre
ela
que
me
ela
fala que é um
tinha.
empréstimo recente e eu só consigo fazer portabilidade depois do contrato de um ano?
Não, mudou isso ontem.
Ah, ontem. Se mudou isso ontem, eu falei com ela anteontem, não tinha mudado ainda. E essa informação ainda não chegou pra gente.
Tá, beleza. Mas quanto tempo faltava para acabar o contrato dela no outro banco?
É assim, ó. ela, eu botei uma proposta para ela em 96 vezes, mas o valor, a quantidade máxima...
Eu entendi isso.
É 24 vezes.
Tá, mas quanto
como
faltava...
Ter uma portabilidade para
ela? Calma, a portabilidade não dava certo. Ok. Não. Quanto ficava para quitar o contrato dela no outro banco?
Não sei.
Você perguntou isso para ela?
Não.
Você uma poderia muito...
Não, não era lá?
Então, mas você podia ter feito o quê? Você podia ter ofertado o valor que você tinha consignado para ela.
Eu não tinha nada.
Para ela que... Não, dava para fazer em 24.
Em 24 eu não cobri o saldo devedor.
Escuta, do Santander.
Isso, não cobri o saldo devedor.
Isso, escuta. O contrato do outro banco. Será que o valor que você liberava para ela no Santander em 24 não dava para quitar o empréstimo que ela tem no outro banco? Para liberar a margem dela, para depois aqui você fazer o refim aqui?
Aqui no Santander, em 24 vezes, que foi o que passou, não cobriu o saldo devedor.
Do outro banco ou do contrato do Santander? Você está falando do contrato do Santander. Você tentou fazer o refim para cliente do contrato do Santander, certo? E aí não dava para fazer em 24, não é isso que você está me falando?
É.
Eu não estou falando isso. Eu estou falando que a cliente tem um empréstimo no outro banco, no Daicoval. É. Quanto fica para quitar o contrato dela do Daicoval?
Não sei.
Então, você não perguntou para a cliente.
Tá,
você nem...
Eu ia fazer.
Eu ia liberar um valor...
Da onde?
Ela não tinha uma diferença de margem?
Não. Ela tinha 60 centavos de margem.
Isso pelo INSS?
Não.
Ela era da onde?
Pelo INSS.
Pelo quê? Pelo INSS.
Ela chegou a puxar. Ela puxou pelo problema dela. A gente viu as opções, assim, que a gente entendeu. É por isso que eu estou te perguntando. Se tem...
Ela tinha cartão consignado?
Sim.
Ela já tinha cartão?
Sim. Ó, o que que eu ofertei para ela? Ela queria dinheiro. Eu fiz a opção... No consignado em 96 vezes com o valor da parcela que ela já tinha, porque eu não tinha nenhuma informação dela. Liberava 16 mil. Aí eu fui pegar o holerite dela, eu criei um acesso para ela, peguei o holerite dela, o valor do total dos proventos, é isso que é proventos? O total dos proventos não liberava 639 de parcela, só 530. Então eu falei para ela, olha, eu vou precisar reduzir R$100 no valor da sua parcela. Isso por conta do CSG, porque o CSG, tá, como não está mais margem online, só está liberando 30%. Ok, ok.
Tirei não, mas aí era só você aumentar o salário que ele ia puxar um valor de parcela maior.
E assim, o salário aumentado como? Ela é não correntista. Não tinha o que fazer para ela.
Não, ok. A margem dela era 500 ou era 600 no portal do INSS?
600.
Ok. Então...
A parcela, 633.
A margem dela era 600.
60 centavos.
E ela já pagava esses 600 de parcela em dois bancos, certo?
Sim.
Ok. Primeiro ponto. Primeiro ponto.
No Santander.
É simular para ela com o valor 100% da margem. Primeiro ponto.
Eu fiz.
Por que que eu vou reduzir se a margem dela é maior? Porque o sistema não acata, ótimo. Mas pera, calma, vamos por partes. A primeira coisa, se você simulasse com R$600, você conseguia fazer empréstimo para ela?
Não.
Por que não?
Porque só fazia em 24 vezes.
Tá, mas aí com a parcela de 500 e pouco que você reduziu, não cobria só o devedor. Mas e com a parcela de 600 e pouco?
Nem é de 600. Em 24
tá,
vezes.
Tá, e só fazia em 24 por causa da idade dela. Quantos anos que ela tem? 78?
78. Ela é de 1943.
Não, que
eu
vou,
dia que eu ela era dia do aniversário dela, 29 do 10.
É, eu lembro que você falou isso e nem desejou parabéns ainda.
Dei sim.
Você só fez assim, ai, hoje é seu aniversário.
Parabéns. Depois
eu não ouvi a parte do parabéns, não. Eu só ouvi a parte de hoje é seu aniversário.
Vamos, mas aí só para eu também... só para eu entender uma coisa também. Você falou assim, ah, teria que fazer com a parcela dos 600. Só que a renda dela era 1.700. E a Joyce falou assim, como que eu iria aumentar a renda dela? Tipo, como que ela iria comprovar aumentar
a renda? Na conta dela, no Santander, e fazendo pelo aplicativo, que não precisa mandar o limite. E não precisa comprovar o valor da renda no contrato.
Então, né, que na verdade ela é que é a de Nauri Longe, né, que não tinha.
É,
que ela
a Nauri Longe não tem nem Copa Cred, nem Santander, lá. E ela é
ok, mas tem uma cidade... Cara, gente, é assim, ó, vocês têm que entender, o cliente não quer dinheiro. Ela não estava desesperada em pegar dinheiro. Eu consigo fazer para ela.
Nada.
Eu vou dar as opções, eu consigo fazer para a senhora liberar o dinheiro que a senhora quer. Só que aí eu preciso que a senhora abra a conta do banco, baixe o aplicativo para aceitar a proposta no aplicativo. Porque se não, primeiro... Quando o cliente, olha só, como faltou várias coisas. Quando o cliente é correntista, a taxa diminui. Você chegou a simular no CSG uma proposta para um cliente correntista para ver se daí daria certo ou não?
É que você está esquecendo que a regra que a gente usa é retenção. A gente já está pedindo taxa de juros. Então, não, ele sendo correntista ou não sendo correntista, a taxa de juros é a mesma.
Essa cliente era da retenção?
Sim. Tanto que no final eu fiz o cancelamento do termo.
Ok. Mas, que taxa que você estava usando?
1,31.
1,31?
Sim.
Não tem uma regra que é 1,30?
A regra é 1,30, mas estava puxando 1,35 e eu inventava a figurinha para 1,45.
Porque ele estava puxando a taxa ponderada.
Isso. Ela tinha uma taxa de 1,60.
Então, gente, 1,60. Na regra de refém normal, qual que é a taxa?
Está puxando 1,82.
Para não correntista.
E para correntista? 1,50 e pouco. A oferta mínima, na terceira oferta. A oferta mínima não está remunerada.
Bom, essa então não ia ter nenhum jeito, não ia ter o que fazer.
Não.
Ok.
Aí, o que eu fiz? Já que eu tentei todas as opções com ela enquanto a gente estava na linha, ela era tão forte que ela não queria fechar porque não tinha onde ela assinar. Nisso, ela já acessou, puxou um SMS informática, já mandou um WhatsApp para a pessoa ia pegar a assinatura dela, a gente já foi agilizando tudo, enquanto eu estava na ligação com ela, brincando, tal, conversando, dando risada. Eu não tinha o que fazer. Aí,
eu tinha
mencionado a taxa de juros do outro banco e falava que com a minha taxa não ia liberar nada, no final, eu nem pensei falar pra ela assim, vamos cancelar o termo. Porque ela mesmo falou, ai, tia, vamos deixar então nas mesmas, do jeito que tá. Ela mesma já deu essa proposta. Aí eu só enfatizei e fiz o cancelamento do termo.
Tá, não, beleza. Mas se você tivesse identificado a idade dela logo no início, você já teria visto que não daria certo mesmo.
Uhum.
É uma coisa que a gente também não se atenta à idade
não,
do cliente.
Nunca, nunca me atento à idade do cliente. 100% das vezes, nunca. Só quando eu finalizo o contrato e aí dá a informação.
Então,
aí eu pego minha calculadora e vou calcular para ver quantos anos ele tem.
Então, é uma coisa que a gente precisa se atentar. Você viu a ligação que eu fiz? A primeira coisa que eu perguntei, uma das primeiras coisas foi a idade da senhora. Quantos anos a senhora tem? Porque senão eu ia ofertar para ela o contrato em, sei lá, quantos anos ela não podia fazer. O crédito imobiliário em 30 anos e não podia fazer, por causa da idade. Mas essa ligação não tinha muito o que fazer, porque realmente a idade dela não estava, não dava. Mas outra ligação que você ouviu, e a outra ligação?
A outra ligação que você me passou, deixa eu puxar na memória, é uma de Monção, né?
Ah, eu não lembro, Fia.
É, eu tive uma cliente de Monção. Ela me falou, a princípio, que precisava, né, ela é bem desconfiada, não me dava abertura, e aí eu fui tentando conversar com ela aos poucos, tentando entrar, entrei na brincadeira e tal, para ela me dar algumas informações. E aí, a hora que eu, né, falei, ah, mas a senhora está precisando de dinheiro? Ah, não, não estou precisando de dinheiro, não, tal. Ah, mas e alguma organização aí no meio? Tá, mas e qual é o seu sonho? Ah, meu sonho é minha casa em Recife. Recife, Maranhão? É. Não, é disso, no Maranhão, então. Mas, é, São Luís, é. Ela falou que queria uma casa em São Luís. O que, que eu pensei? De casa, né? Porque ela me falou que já tinha uma casa própria. Entrei nessa opção a princípio. Nem pensei em consignado. Poderia ter conversado um pouco mais com ela e ter visto a opção de consignado. Nem entrei. Aí ela me falou que a casa dela valia 100 mil. Ela me falou que já tinha um terreno em São Luís. Eu falei que liberava até 60%, perguntei para ela se com 60 mil ela conseguiria estar fazendo a construção da casa dela. Ela falou que sim. Aí eu abri o Use Casa e fui tentar fazer uma simulação. Como é um cliente de Monção, não correntista, não tem nenhuma informação. Errei porque eu poderia ter abrido o Promobank, já que ela estava desconfiada e não ter perguntado, Promobank não, confirme, né? E não ter feito tanta... perguntas assim, porque a hora que eu perguntei a data de nascimento dela, ela já travou de novo. Aí eu entrei no consignado, e no consignado ela pegava os 58 mil. Achei que era mais viável assim, mais fácil a aprovação, porque né, 60 mil no Use Casa, mas e se ela não tivesse renda? Tal. Então, entrei. Voltei para a parte de consignado. Fiz uma simulação com ela, falei, ela até demonstrou um pequeno interesse, mas ela estava extremamente desconfiada. Aí, como eu percebi que eu não ia conseguir ficar tirando muita coisa dela, por conta dessa desconfiança que ela estava, eu achei melhor eu ficar com uma ligação assim, achei melhor afrouxar a conversa. Aí eu falei para ela que ela poderia... que a gente já tinha feito vários contratos de Monção da Poupa-Cred, que ela poderia perguntar no grupo, que ela tinha me falado que tinha esse grupo, que ela poderia perguntar no grupo quem fez, como que foi, para ela se sentir mais confortável. Cheguei a mandar minha credencial para ela, falei que ela poderia encaminhar o meu telefone no WhatsApp, nesse grupo de Monção que ela tinha, para que se alguém tivesse dúvida ou se alguém tivesse inseguro, que eu poderia ajudar e tal. Mas depois acabou que não rendeu nada.
Tá, e o que faltou conversar com a cliente?
É, não sei. Não consegui identificar algo que faltou.
Como não sabe?
Porque eu entendi o que ela...
Ela mora onde hoje?
Na casa. Monção.
Ela mora em Monção. E ela quer ir para onde?
São Luís. Ela não quer ir para São Luís. Ela quer construir a casa dela no terreno que ela tem em São Luís.
Para alugar? Para mudar para lá?
Sim, para alugar.
Tá. Quando ela quer fazer isso?
Não perguntei.
Por que que ela quer fazer isso?
O quê? Qual foi essa pergunta?
Por que que ela quer fazer isso? Para ter uma renda extra... Por que ela já vai? Ela pretende sair da prefeitura de Monção? Ou ela vai se aposentar?
Ela falou que por conta do turismo seria muito interessante ela ter essa casa.
Ter uma renda extra?
Entendo que sim.
Sim. Ela quer uma renda extra, então você poderia ter entrado mais nisso. Quanto tempo demora para a senhora? Quanto tempo a senhora acha que demora para a senhora construir? A senhora já viu pedreiro, essas coisas?
Então, essa ligação específica, eu tentei entrar um pouco na conversa assim, com ela, mas ela era uma pessoa extremamente desconfiada. Então, cada vez que eu entrava em alguma pergunta assim, mais específica, ela explanava muito. Então, eu pensei, ela vai desligar na minha cara, entendeu? Eu vou ficar ali pressionando ela com pergunta, sendo que ela já está o tempo todo.
Então, mas você tinha que ter feito isso antes de oferecer o Use Casa. É isso que falta. Por que que o cliente fica desconfiado? Por que que o cliente daí para de passar as informações? Porque a hora que a gente começa a conversar com ele para tirar o que ele precisa, a gente, ele enxerga que a gente é interesseiro. Porque, ah, quero casa. Tá bom, então, vamos lá. Eu tenho esse produto. Ah, que legal. Será que é uma casa? Onde? Como? Que valor?
Perguntei. Isso, sim, sim. Essas perguntas aí que você tá falando.
Ah, mas você não, mas assim, ó, você foi direto pro Use Casa. Você podia ter falado, mas todo configurado.
Se eu perguntasse para ela, qual é o valor da sua casa aí? Eu pensei que ela fosse me falar uns 250 mil. Aí ela vai e me fala que a casa dela vale 100 mil. Eu perdi toda a minha argumentação. Eu falei, puta que pariu. Como
pois
que
então, é? Mas então. Por quê? Porque você imaginou pelo cliente. Você não tirou a informação do cliente.
Não.
É esse o problema. Eu imagino e vou fazer em cima da minha imaginação e não do que o cliente realmente precisa.
Então, mas ó, escuta a ligação para você... Né, e seguindo, ela me fala assim, ah, o meu sonho é uma casa. Aí eu pergunto, aonde? Ah, em São Luís. Ah, que legal. Mas a senhora aí, Monção, já tem uma casa própria ou a senhora mora de aluguel? Ah, não, eu tenho minha casa própria aqui. O que eu entendo? Ela vai precisar de um valor alto para isso. O que eu entendo?
Não, eu não sei, eu não sei. Como que ela conseguiu esse terreno? Ela fez empréstimo, ela tem dinheiro guardado.
Não sei, não perguntei.
É isso. Você já vai direto para o de casa? Não. Ah, me fala então. Ah, que legal, a senhora tem um terreno. Faz tempo que a senhora comprou esse terreno? Quando a senhora comprou, como que a senhora fez? A senhora tinha recurso próprio? A senhora financiou o terreno? Como que foi? Começa a entrar. Você vai criando a conexão com o cliente. Ele vai te passando as informações. Você descobriu o sonho dela, mas você tem que entender como que você vai poder ajudar para ela realizar o sonho. E não imaginar que o produto X vai ajudar o cliente. Hoje, se a senhora tivesse dinheiro para construir, quanto tempo a senhora acha que construiria? A senhora tem algum dinheiro guardado, né, que dá para juntar com outro valor que a senhora pega? A senhora guarda dinheiro? A senhora pretende, se a senhora não tiver nenhum financiamento... Como que a senhora pensa em construir nesse terreno? O que a senhora está fazendo para isso?
Entendo, mas então a minha dificuldade é essa. Como que a mulher está toda insegura, falando que o Santander está bombardeando todo mundo de Monção, que
é.
ela assim, a princípio ela me perguntou, mas onde você conseguiu o meu telefone? E não sei o quê. Sabe, então assim, eu tentei levar para uma conversa mais leve para ir conseguindo tirar algumas informações. Algumas perguntas que eu fiz, ela me respondeu, outras ela já falava, mas não, sabe? Ela explanava o tempo todo.
Ah, então, mas aí você fala assim para ela, olha, eu estou fazendo essas perguntas porque realmente eu quero entender para ajudar a senhora. Justamente porque hoje, a senhora mesmo me falou que a senhora está recebendo um monte de ligação de um monte de gente que está tentando vender para a senhora o consignado. Por quê? Porque o convênio desbloqueou recentemente, então todo mundo tem disponível o crédito consignado. Mas eu não quero vender para a senhora o consignado. Eu quero entender o que a senhora precisa para depois aceitar. E aí sim, se o consignado for o melhor produto, eu vou te oferecer o consignado. Mas eu não sou um vendedor de produto. Eu sou um consultor financeiro. Eu estou ligando para a senhora realmente fazendo um trabalho diferente, entendendo o seu momento, o que eu posso ajudar. Se identificar que eu não vou poder ajudar a senhora com nenhum dos produtos que eu tenho, ok, a gente conversa, eu deixo o meu contato com a senhora e quando a senhora quiser de alguma coisa, a senhora me chama. É isso que falta, sabe? É essa transparência com o cliente. Se ela está insegura, ela fala assim, caramba, realmente é diferente. Porque está todo mundo bombardeando ela para vender o consignado. E ela tem 58 mil para liberar. Você imagina quantas mil pessoas já ligou para ela? Ela não aguenta mais receber ligação. Só que ninguém fez uma consultoria para identificar o que ela quer. E aí você começa fazendo. Só que aí você já parte para a oferta do produto. Aí você não está ofertando consignado, mas você está ofertando uso e casa. Que é a venda de um produto sem identificar 100% do que ela precisa realmente. A gente cria a conexão com o cliente tirando as informações, comemorando com ele, mostrando as possibilidades que ele pode ter. Nossa, que legal, hein? Se a senhora conseguisse construir já essa casa, nós vamos entrar agora no final do ano, que é época de férias, pós-pandemia, todo mundo está voltando a viajar. Imagina como que a senhora já não ia conseguir ganhar uma renda de alugar essa casa para temporada. Você vai criando conexão com o cliente. É isso que falta no que eu enxergo ouvindo as ligações de vocês. Vocês são muito apressadas. Vocês tentam descobrir a necessidade do cliente, porque abordando dessa forma dá abertura para o cliente falar. Só que a hora que ele fala a primeira coisa, você já puxa, parte para a oferta. E não continua a conversa no entendimento e na sondagem. Olha o tanto de coisa que tinha para conversar com essa mulher antes de ofertar o uso de casa. E aí, depois que você tivesse com ela mesmo, lá, fazendo ela já se imaginando, entendeu? Construindo a casa. Mas, dona fulana, olha, pensa comigo, a senhora tem 58 mil de consignado, dá uma parcela de X por mês. O imóvel da senhora vale 100 mil, eu vou conseguir liberar aqui, sei lá, mais 40 mil. 50 mil do consignado, mais 40 mil do uso de casa, a senhora não consegue construir essa casa?
Não, ela já tinha me falado que 60 mil ela construiria tranquilo.
Pois então, fia, só o consignado já ajudava ela.
Exatamente.
Só que o momento de ofertar o consignado para que ela aceite a oferta é lá na frente, quando você já despertou nela o interesse, a vontade, já fez com que ela já se imaginasse construindo a casa. E tudo isso você vai conseguir antes da oferta, na sondagem. Você poderia muito bem falar para ela, nossa, que legal, nossa, a senhora é muito gênio. Assim, ó, o raciocínio da senhora faz todo sentido. Imagina ainda mais agora, final de ano, as pessoas estão voltando a viajar por conta da pandemia, que graças a Deus está acabando. Imagina a senhora num ponto turístico desse, com uma casa pronta e alugada para a temporada de dezembro até março. Quanto dinheiro que a senhora pode ganhar?
Colocar prazo, né, no sonho.
Não é colocar prazo, é despertar nela a cobiça de construir isso logo. Eu tô entrando na mente dela. Nossa, final de ano, época de turismo, o pessoal viaja. Ainda mais esse ano, pós-pandemia, todo mundo vai viajar no final de ano, nas férias do ano que vem. Imagina eu com a minha casa pronta, eu consigo pegar os 60 mil e construir a casa. Eu tenho esse valor. Você vai despertando isso nela. A hora que você fala do valor, daí depois que você despertou isso, dona fulana, olha só, realmente é a oportunidade da senhora conseguir construir. Eu estou vendo aqui que a senhora tem 58 mil liberados no consignado. A parcela é X. Se a senhora pega esse dinheiro, a senhora constrói essa casa e já começa a alugar agora na temporada. O que a senhora receber do aluguel, a senhora consegue pagar a parcela do consignado. Não vai nem mexer no seu orçamento. Quanto tempo a senhora acha que demora para construir? Entendeu a diferença? É isso que falta. E vai ter cliente que não vai dar certo. Aí, paciência, cara, que nem a outra lá. Olha, eu gostaria muito de ter ajudado a senhora, mas infelizmente hoje eu não tenho nada aqui que eu possa fazer para a senhora, mas beleza. Vou deixar seu telefone aqui, vou consultando, vou mandar um oi no WhatsApp, a senhora também pode ir me chamando e a gente vai vendo. Assim que der, eu te aviso. E fechou o termo? Já valeu toda a conversa, porque já conseguiu cancelar a solicitação de portabilidade. E uma coisa que vocês têm que entender é assim, ó, tanto na venda da retenção, quanto na venda do refim, do novo, da porte, do CP, ou de qualquer outra coisa, do consórcio, do imobiliário, o que a gente precisa entender para vender é a necessidade do cliente. Na retenção, eu ligo me apresentando para fazer a retenção. Ok, é uma abordagem diferente. Mas a partir do momento que eu começo a conversar com o cliente, eu vou sondar com ele da mesma forma que eu sondaria se fosse para ofertar um consórcio. Porque é em cima disso que a gente vai ofertar para o cliente da retenção um outro produto e fazer com que ele não vá embora para outro banco e continue com a gente. Mas se eu não entender a necessidade, eu não vou conseguir fazer, porque ele tem uma oferta no outro banco com uma taxa menor que vai dar dinheiro para ele. E eu não tenho taxa e eu não vou conseguir reter da forma que a gente retia antes. Mas e aí? O valor que eles vão te dar lá é suficiente? O que mais o senhor precisa? Né? O que o senhor vai fazer com esse dinheiro? É esse é o segredo, gente. Não é fácil, claro que não é. Se fosse fácil, a gente batia horrores de meta todos os meses. Se a gente tem promotores de 1 milhão, é porque essas pessoas realmente fazem a diferença dessa forma. Se a gente tem promotor que bate meta todo mês e ganha bem, se a gente tem escritório que entrega resultado todo mês, é porque eles trabalham diferente. Não existe mais o cara que vende taxa e o cara que tira pedido. O Santander não é mais um banco competitivo em taxa, não vai voltar a ser, porque não é mais o propósito do banco. Hoje ele quer rentabilidade. Então, a gente precisa mudar essa chavinha e começar a fazer diferente. Quem está fazendo, está conseguindo. Só que não é fácil. Vocês precisam estudar, vocês precisam falar, botar em prática. Fez uma ligação, achou que não foi boa, escuta, anota o que não pode mais falar na próxima. E não ficar no piloto automático o dia inteiro. Liga, o cliente desliga, vai para o outro. Liga, o cliente desliga, vai para o outro. Beleza, Joyce?
Sim. O que eu acho, vou falar de mim e o que a minha percepção no modo geral, tá? Assim, óbvio que a gente está acostumado a fazer retenção e a retenção é algo totalmente diferente do que vender qualquer outro produto. Fato. Outra coisa, a gente está se sentindo um pouco perdida justamente por isso. Porque um dia a gente está fazendo retenção, um dia a gente está focado em um consórcio, um dia a gente está focado no quê. Isso que a Vivi falou é exatamente o que eu identifico em mim e nas outras meninas que também, né, eu estou conversando. Terceiro ponto, a gente está se sentindo cada vez mais desmotivada. Porque assim, você perguntou para a Vivi, o que pode acontecer? O cliente vai falar, não, desligar nessa cara, e isso vai interferir no seu dia. Cara, quando eu tô motivada, nada. Eu dou risada da cara do cliente, olha que ele desliga, eu falo, vai tomar no cu. E pronto. Quando eu não estou motivada, quando eu tô lá no chão, me sentindo um lixão na minha argumentação, na minha venda, na minha produção, no meu dia, meu, é um soco na minha cara. Então, assim, enquanto a gente não começar a engatinhar, enquanto a gente não começar a levantar, vai ser extremamente complicado pra gente. E aí, é o que você disse também. Conseguir fazer uma argumentação legal. Deu certo essa argumentação, né? Cada vez meu empoderamento vai melhorando. E é onde a gente vai conseguir melhorar o empoderamento mesmo, se sentir mais motivada, e aonde a gente vai começar a ter resultado. Mas enquanto a gente não começar a ter os primeiros resultados para a gente se motivar, cara, é difícil aqui, hein?
E como que vai fazer para começar a ter os primeiros resultados?
Estudando, pondo em prática o que a gente está conversando.
Fazendo diferente do que foi feito ontem. E isso, desculpa, mas não depende de mim, não depende da Larissa, depende de você.
Como? O que foi feito ontem?
Começar a fazer diferente. Hoje eu falei de um jeito que eu tomei não o dia inteiro e todo mundo desligou na minha cara. Caramba, Laísa, me manda as ligações de hoje, porque alguma coisa fica errada, que não é possível que todo mundo desligou na minha cara. Aí você vai ouvir a ligação e aí você vai falar o que você me falou. Putz, eu identifiquei com 20 minutos que eu podia ter feito diferente. E aí, não é só identificar, é na próxima ligação de amanhã colocar em prática o que você identificou que não foi feito na ligação anterior. E aí, você fazendo isso, você vai ver que vai dar resultado. E aí, esse empoderamento vai acontecendo. Agora, se vocês ouvirem, identificarem, só que não mudarem amanhã, vai continuar do mesmo jeito. Quem precisa começar a mudança são vocês. Falando diferente, fazendo diferente. Concorda?
Sim.
Não tem como eu implantar na cabeça de vocês tudo isso que eu falei e amanhã vocês saírem falando.
Ah, eu vou ser bem sincera. Eu tô com uma cabeça bem aberta pra mudança. E aí, eu escuto as minhas ligações. Eu presto atenção nas minhas ligações, né, ali, conforme eu tô falando com o cliente, mas não é o suficiente, né, porque às vezes eu tô emocionada ali no momento, passo muita coisa, mas eu escuto bastante minhas ligações. E eu consigo perceber a evolução de que eu tinha ligação de a Joyce robozinho mais fechada e a Joyce com uma abordagem mais aberta. Não tá
100%. E é nítido isso.
Mas
tanto
eu já, assim, sinto que eu estou melhorando.
Tá evoluindo. Tanto você e a Vivi são as que ficam mais tempo no telefone. Quando que antigamente você ficava 40 minutos na linha com o cliente?
Nunca na vida inteira.
Pra fechar um termo.
Uhum.
Entendeu? Já tá evoluindo. Só que é isso. São essas coisas que vocês têm que se sentir empoderadas. Cara, você ligou pra uma cliente da retenção que não tinha como fazer consignado, que não tinha como fazer CP, porque a idade dela é avançada, mas você conseguiu fluir na ligação com ela e fazer com que ela cancelasse a solicitação. E você não ganhou na produção, mas você ganhou no termo. Se fosse antigamente, o que, que você ia fazer? Ah, então tá bom, estou liberando o seu saldo para o banco X. Isso é um empoderamento. Caramba, eu fiquei 40 minutos com a cliente, eu não fechei consignado, mas eu fechei o termo. Já fiz diferente do que eu fazia antes. É isso. Esse é o empoderamento. Tá mudando. Só que a gente precisa dar uma acelerada. Porque dá para fazer mais coisa do que vocês estão fazendo. E o trabalho é esse, gente. É ouvir, é fazer diferente na próxima. Vai ter um monte de erro, mas vai ter um monte de acerto. E em cada acerto, vocês falarem, caramba, consegui, vamos pro próximo. Cada erro, putz, essa não foi legal, vou tentar na próxima diferente. Fechou?
Sim.
Mais alguma coisa?
Não.
Dermis? Acho que só você, né?
Eu não tenho nem o que dizer, eu nem comecei ainda com o produto, eu não sei tudo que você falou, tô me situando ainda. Até então eu liguei para retenção ontem, mas eu não fiz essa abordagem toda porque eu na minha cabeça era tipo lista hoje para vender CP, lista hoje para vender tal coisa. Aí agora com as conversas eu entendi que com a retenção vocês estão fazendo toda essa abordagem, né? De entender, além da retenção, tentar aproveitar o cliente.
Agora o grupo tem mais um componente.
Alguém caiu.
Mas
quem foi? Estou aqui.
Alguém tá me ouvindo?
Eu tô.
Mas assim, eu tô anotando tudo, ela tá me ajudando aqui, conforme ela me mandou as tabelinhas e tudo. E eu tô anotando tudo pra segunda-feira eu começar com o pé direito.
É, você e a Alessandra não participaram do portal monitorado, que eu fiz na semana retrasada que eu tava aí.
Uhum.
E foi ficar um dia inteiro mesmo, só fazendo ligação, usando uma abordagem diferente, tá? Vocês não participaram. Então, realmente, eu não posso nem cobrar muito de vocês, porque vocês não participaram. Mas, vendo as outras fazer, com a Laísa aí mostrando o caminho, eu acho que dá para começar a fazer diferente. E a retenção, o que, que eu sugeri para elas, tá, Damaris?
Uhum.
E a Alessandra, que não participaram. A Alessandra até ouviu isso, porque eu conversei com todas antes de ir embora, mas você não. Hoje, a gente não tem mais taxa na retenção. E a gente não vai ter nunca mais, cara. Do jeito que o banco está mudando a forma que ele quer trabalhar a partir de agora, a gente não vai ser mais competitivo em caixa. Então, eu não vou conseguir reter o cliente falando para ele fazer o recém de consignado e pegar troco, porque eu não vou ter taxa e não vou conseguir dar troco para ele. Só que esse cara, se ele está levando o contrato para outro banco, é porque ele precisa de dinheiro. E aí, para que, que ele precisa de dinheiro? Se eu identificar o que, que ele precisa, se ele tem casa, se ele tem carro, eu posso oferecer para ele outras linhas de crédito, que é o Use Casa, que é o CP, que é o CP com imóvel, é, com CP com garantia de veículo, e dar mais dinheiro para ele. E aí eu vendo um outro produto para ele e, ao mesmo tempo, eu faço o termo, porque ele não vai embora, entendeu? E ainda ele usa esse dinheiro para quitar o contrato no outro banco e liberar a margem de consignado que depois, na frente, se ele quiser, ele pode usar comigo. Então, essa é a estratégia. É realmente passar para o cliente, principalmente os de casa. A gente estava recebendo uma porrada de nome do CIAP. Os caras do CIAP têm casa própria. Ó, ao invés de o senhor ir lá para outro banco para fazer a portabilidade, levar seu contrato para lá e pegar esse valor em dinheiro, me conta, o que você precisa de dinheiro? Porque eu tenho uma outra linha de crédito aqui, com a taxa é 0,95 e eu consigo te liberar até um valor maior. Você pode, inclusive, quitar o contrato no outro banco com esse valor e ficar pagando uma parcela X aqui com a gente. O seu contrato já é nosso, o senhor já tem vínculo no Santander. Não vai precisar abrir conta no outro banco, não vai precisar movimentar outra conta lá. O senhor continua aqui, eu também tenho um produto que tem uma taxa reduzida. Mas, além disso, qual é a necessidade, entendeu? É conversar com o cliente, é fazer ele cancelar o processo de portabilidade. Porque vocês ganham no termo e em outro produto. E uma coisa assim, não tenham medo de trabalhar outros produtos, entendeu? Tipo, hoje tem duas na retenção e duas para fazer uma lista de pirapozinho. Cara, vou fazer a lista de pirapozinho. Porque realmente lá vai ser diferente. É lá que eu vou conseguir argumentar mais com o cliente, é me empoderar, é criar argumentação. E não fugir, ah, vamos fazer só retenção hoje? Porque aí a retenção a gente já está acostumado, não me tira da zona de conforto. Porque aí vai fazer a retenção o dia inteiro, não vai fechar porra nenhuma, porque está difícil, e vai desmotivar. É bom ter essa mistura, porque aí uma não está fechando na retenção, mas a outra está conseguindo falar pra caramba com o cliente e vai virar pozinho. E aí vai contaminando.
Sim.
Mas, Dani, você precisa mudar, principalmente o início da sua abordagem. Meu nome é Damaris Nascimento, eu falo da Poupa Crédito, correspondente do Criado de Santander. Caralho de Poupa Crédito de Santander, eu não quero mais ouvir isso.
Já anotei isso aqui também.
Oi, Dona Maria, tudo bem? A Damaris. Dona Maria, estou ligando hoje para ainda esse momento, né? Imagina que a senhora receba aí 500 ligações por dia, o povo querendo vender consignado, querendo vender um monte de coisa para a senhora. Eu tenho um monte de produto aqui, mas eu não quero te vender nada antes de entender realmente o que a senhora precisa. Porque todo mundo precisa de alguma coisa, né? O que, que a senhora precisa hoje? É conversar com o cara, gente, normal, espontâneo. Mas a criança falou, não precisa de nada. Tá, mas e aí? Você já realizou tudo que você tem na sua vida? Hoje, com 40 anos, você não tem mais sonho de fazer nada. Eu imagino que você não queira dinheiro, que você não queira fazer empréstimo, mas e aí? E uma renda extra? E ganhar mais dinheiro? E investir em alguma coisa? Você não tem sonho de nada? O máximo que o cara vai falar assim, não tenho, obrigado, e você na minha cara. Foda-se, vou pro próximo.
Sim.
Ô, Carla, e se eu tenho um cliente que ele me responde exatamente depois disso, não? Porque eu tive um cliente que eu falei, ah, mas não tenho nada. Eu ainda brinquei com ele depois, até que ele tava vivendo igual o Zeca Pagodinho, que era deixa a vida me levar. Ele falou assim, não, tô vivendo igual o Zeca Pagodinho, só na cerveja. Mas deixa a vida me levar também.
Eu imagino, então, que você tenha conta bancada igual o do Zeca Pagodinho.
Não, ele era fudido.
Uai, você falou isso pra ele?
Ele torrava tudo que ele tinha.
Não, mas você não falou pra ele, nossa, então, se você tá vivendo que nem o Zeca Pagodinho, a sua conta bancária é boa, hein? E aí, fale para mim, vamos investir esse dinheiro?
É, foi onde eu entrei na parte de consórcio com ele.
Mas então, consórcio. Investir dinheiro não é fazer consórcio, cara. É isso, é esse o X da questão. Eu já entro no produto. Vamos investir? Se o senhor tiver, o senhor tem, vamos supor que o senhor tivesse um dinheiro parado. O senhor investiria no quê? Esquece consórcio, esquece qualquer produto. Primeiro você tem que descobrir o que o cara faria com o dinheiro. Vamos investir? No que o senhor investiria hoje, se o senhor tivesse um dinheiro parado? O cara vai falar. E aí você vai continuando perguntando. Ah, eu compraria uma casa. Que legal, compraria a casa onde? Para alugar, para mudar, para fazer o quê? É isso que falta, sabe? Só que aí a gente trava, porque o cliente fala assim, ah, não precisa de nada. Aí eu falo assim, putz, eu não vou conseguir vender nada. Então, e aí, eu metralho ele, ah, mas você não quer fazer conseguir nada? Você não quer comprar uma casa? Não quer ajudar seus filhos? Não. Ah, então tá, compre, casa, tchau. Dames, fale mais. Eu vi as ligações, eu não te mandei, porque eu não tinha ligação sua de setembro, tá? E as que eu puxei foi de setembro, daí a Laísa te mandou algumas que você fez ontem, né?
Isso, eu escutei. É, mas aí agora eu tô entendendo, assim, escutando o relato das meninas, o seu também, eu anotei tudo certinho sobre as abordagens, sobre as mudanças que teve. É, tô anotando tudo aqui, né? É porque ainda nem comecei direito.
Tá, mas das explicações que você fez, você identificou alguma coisa que poderia ter sido feita diferente?
Ah, tudo, né? A abordagem tá errada, eu não ofertei nada pro cliente, só simplesmente finalizei com ele a retenção. Tudo.
Tá. Mais alguma coisa que você queira falar?
Não, por enquanto não.
Esqueci alguém ou chamei todo mundo?
Sim, todas, né?
Laísa, vai encerrar então, já é meio-dia.
Tá no mudo.
Oi, é que eu tava no mudo aqui, fala.
Não, fala você.
Não, eu acho que não tenho mais nada o que falar, assim, tudo que eu tinha pra falar, a gente já teve uma conversa ontem e antes de ontem, eu acho que você reforçou e falou até mais detalhadamente hoje, eu acho que é isso. É, os pontos, assim, é a gente abrir a cabeça, né? Eu conversei muito com elas. A gente está acostumado e acomodado a vender retenção, e eu entendo que, beleza, tudo que é mais fácil de vender, no sentido de a gente já estar acostumada, é mais tranquilo, mais confortável. E aí, o X da questão está sendo o desconforto de trabalhar outras coisas, de abrir a mente, de ir para...
mesmo, né? De deletar tudo que você fazia até ontem e começar a fazer hoje diferente.
Sim, é o que eu falei para elas, assim, que lá no portal, as meninas do escritório talvez tiveram mais facilidade, porque já estão acostumadas a fazer isso no dia a dia, o que a gente não faz, a gente só ligava focado em retenção. E agora que a gente está precisando vender outros produtos, outras coisas, outras, né, enfim, diversificar a nossa produção, a gente está tendo uma dificuldade enorme. Então, o primeiro passo é a gente abrir a mente, no sentido de o que acontece muitas vezes aqui. Sei lá, vou colocar um exemplo, a portabilidade. A gente oferta para 3, 4 clientes e aí não deu certo aqueles 3. Aí a gente já fala assim, portabilidade não está dando certo em geral. E isso não é verdade. Às vezes o escritório que fechou 600 mil de consórcio é porque ele ofertou para 300 mil pessoas e outras 200 não deram certo. Então, né, a gente precisa ter um pouco em mente isso, que não é na primeira que vai dar certo, não é desistir de primeira. E outra coisa, assim, não sei fazer o produto, então eu não oferto porque isso vai dar um trabalho maior, eu não sei como argumentar, eu não sei, né, as regras do produto, o imobiliário é uma coisa burocrática, enfim, eu vou criando isso e aí eu acabo nem ofertando por não saber tratar. Por não saber conduzir a venda, entendeu? É uma coisa que a gente tá
identificando na ligação é que elas estão até ofertando, cara. Só que elas estão ofertando antes de realmente entender o que o cliente precisa. E aí oferta e o cliente não quer aquilo porque não é aquilo que vai ajudar ele.
Sim, é. Além de sondagem, essas coisas que eu pontuei, assim, no sentido, enfim, de não adentrar muito nenhum produto.
Tá. Mas eu vou além. Essa mudança de abordagem não é para vender outros produtos, cara. É para continuar trabalhando na retenção. Mesmo que não venda outros produtos, eu vou ter mais chance de reter o cliente no Santander. Então, essa forma de abordagem é também para retenção. Só que a gente sabe que o refim do consignado na retenção está mais difícil de acontecer. Então, eu tenho a possibilidade de vender outros produtos, mas principalmente reter o cliente. Porque aí vocês ganham no termo e a gente entrega um percentual legal para o banco e a produção a gente tira de outros produtos.
Sim, é que, por exemplo, quando a gente vai ligar na retenção, aí vi que não consigo liberar no consignado nada para o cliente, a tendência está sendo travar e fala, bom, não tem mais o que fazer para o cliente.
Então, mas a gente viu aí uma abordagem da Joyce que foi diferente, que ela tentou vender outras coisas, mas que não deu certo porque a cliente não tinha idade, mas com isso ela fez a retenção.
Exatamente.
Então, gente, olha como dá certo. É só eu continuar tentando fazer. Se essa cliente tivesse idade, teria feito, pego dinheiro e aceitado a retenção.
E ali na ligação, estava no mudo na hora que você estava conversando com a Joyce, eu não quis interromper. Mas ela ainda, além do que foi ofertado ali, ela ainda viu a possibilidade de portabilidade comigo, ela ainda viu a possibilidade do uso de casa. Ela não chegou a ofertar para cliente, porque ela ainda viu lá na cidade, eu não vou poder fazer, né? Então, a gente, assim, junto comigo, ela pensou em todas as possibilidades. Então, se não foi passado, é porque eu também não enxerguei nenhuma possibilidade de fazer nada para essa cliente em específico. Aí, inclusive, ela falou que ela recebeu uma pensão também do marido, do INSS, aí a gente tentou verificar o INSS, porque tinha um limite um pouquinho maior de idade, daria para fazer se ela tinha margem, dá para fazer o contrato novo, ou se daria para fazer um refino, o que daria para fazer para ela no INSS, e a gente identificou que não dava para fazer nada. Então, eu também
mas
não enxerguei a possibilidade.
Mas esse da pensão não dava por quê?
Hã?
Esse da pensão não dava por quê?
Porque ela estava toda tomada já, não tinha nada para fazer para ela.
Não esqueçam do Olé também, viu? Porque o Olé, ele faz algumas coisas que o Santander não faz, principalmente de tipo de benefício. Então, sempre olha também no Olé, se a cliente não tem nada lá. Cartão, consignado mesmo.
Ela já tinha um cartão, não era do Olé, era BMG. Ela já tinha cartão, ela já tinha todas as linhas de empréstimo tomadas, as parcelas, tipo, tudo meio que recente.
Mas e na pensão? Também tinha tudo? Na pensão que era
Isso, na pensão que eu tô falando. Do benefício dela, quem tava vendo era a Joyce, né? Do governo MS. Esse que eu tô falando é da pensão. Do INSS.
Então, mas tanto no MS quanto na pensão, ela tinha cartão consignado e tinha todas o máximo de contratos.
No MS não faz cartão, né, Rolê?
Faz. Faz sim.
Eu ia perguntar, faz cartão no MS?
Não.
Eu mandei um comunicado e não faz muito tempo.
Então,
faz sim.
Não, o cartão MS a gente nem viu que ela tinha, mas eu vi só no INSS.
Então, é isso. Tem que olhar tudo, cara. Porque faz cartão sim. Tem um monte de convênio público que faz cartão consignado pelo Olé. FIAP,
governo
de São Paulo, governo do Paraná, governo do Mato Grosso, vários governos fazem, vários.
Mas faz mesmo você tá no Miguel igual da portabilidade?
Caralho, eu tô no Miguel seu nariz, eu tô tentando ajudar, mostrando as possibilidades, eu tô falando que faz o que faz. Faz, gente. Eu tô falando que faz porque faz.
Não, que mudou ontem que você falou.
Você falou assim, que mudou. Mudou mesmo?
Não, a portabilidade mudou ontem. A partir de ontem, dia 1º, a gente pode trazer o contrato do outro banco para o Santander com menos de 12 pagas e receber comissão. Desde que esse contrato que eu estou trazendo para o Santander tenha sido feito por uma agência de qualquer banco. Eu só não vou receber comissão se esse contrato vier de uma financeira, tipo uma Poupa Crédito da Vida, um promotora Bradesco. Do contrário, vocês vão receber comissão com menos de 12. Isso não é mentira, não. Isso não é mentira, é verdade.
Como que é? A gente pode fazer portabilidade com menos de 12 desde que tenha sido feito por agência o contrato, é isso?
Eu não vi ontem, você não viu?
Não, não vi.
Então você olha e passa para elas, cara, porque isso mudou ontem.
Não, não vi. A gente conversou a tarde inteira e em nenhum momento você não falou disso.
Tá, eu mandei para ele de manhã.
Tem mais um componente.
A hora que eu estava em vídeo com o Gerson. 10 e pouco da manhã eu mandei esse comunicado. E eu não falei nada porque eu estava em vídeo. Chegou no meu e-mail e já encaminhei para todo mundo. Desde ontem que a gente faz sim a portabilidade com menos de 12 e recebe comissão. Porém, esse contrato tem que ter sido feito por uma agência. Então vamos supor, o Banco do Brasil, a agência Banco do Brasil, fechou o contrato do cliente. Se eu trouxer ele para o Santander e não tiver 12 pagas ainda, eu vou receber comissão. Agora, se foi a promotora do Banco do Brasil que vendeu esse contrato e eu trouxer para o Santander, eu não vou receber.
Tá.
Comunicado.
E eu consigo identificar isso conversando com o cliente ou tem alguma forma de eu descobrir por onde foi feito?
Identificando com o cliente. E principalmente, quando ele passar para você os dados do contrato, você já vai saber, porque vai estar escrito lá. Bradesco promotora.
Não, no
Bradesco
caso do Brasil. Não, no caso, por exemplo, um contrato do Banco do Brasil. Ele vai vir como Banco do Brasil. Como que eu vou saber?
Não, se eu for promotora, entra lá nos códigos dos bancos, na CIP, no CSG, quando faz a simulação de porte. E todos os bancos têm o CNPJ do banco SA e o CNPJ da promotora. São diferentes. E é por isso que a gente, é com isso que a gente vai conseguir identificar. Quando ele passar para a gente que banco que ele tem e passar lá a informação do contrato, vai aparecer se foi feito pelo Santander SA ou se foi pela promotora. Ele aparece, Bradesco SA, Bradesco promotora.
Não, no caso do Bradesco é porque existe Bradesco Financiamentos e Bradesco Promotora, mas o Santander não. O Santander vai vir sempre como Santander.
Tá, você
o Brasil
vai ter
também.
Do Santander?
Não, estou falando de exemplos de banco em geral.
Quem vai se foder com essa informação são os outros bancos e não nós.
Tá, Banco do Brasil, por exemplo. Não existe Banco do Brasil promotor e Banco do Brasil. Isso que eu tô querendo dizer, entendeu?
Tá, se não existe uma promotora no Banco do Brasil, então tudo que foi feito pela agência. É óbvio.
Não, claro que não.
Não,
não existe correspondente do Banco do Brasil?
Não, se você está falando que não, porque se existir, não vai ser o mesmo CNPJ, isso eu te garanto. O que eu não vou conseguir portar? Taicoval. Eu não vou conseguir portar desses bancos, BMG, que é financeira. Agora, tudo que for banco, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, se foi feito na agência, se não foi feito pela promotora, eu vou conseguir portar. E outra, a nossa maior carteira é o quê? Bradesco e Banco do Brasil, que são contratos de agência. Concorda?
Mas não
tem
agência. A Joyce perguntou se da Ecoval não é banca, é financeira.
É, da Ecoval tem dois, né? Tem o da Ecoval financeiro e o da Ecoval... como que é o outro?
Da Ecrédito. Não, mas...
Tem duas.
O da Ecoval, ele é um banco, porém ele não é um banco para consignado. Um banco de agência, um banco de rede, igual o Santander. Ele é um banco específico para consignado.
Cooperativa a gente pode fazer... Portabilidade de cooperativa, que aceite, né? Que nem da Ecoval, acho que é uma cooperativa. Dependendo do que tiver lá, dá para fazer sim. A gente recebe comissão. Então, agora, nessa nova linha de abordagem, quando vocês identificarem que o cliente tem empréstimo em outro banco, comecem a oferecer também. Por mais que ele tenha pago poucas parcelas, a gente recebe. A gente vai receber comissão desde que ele tenha feito numa agência. E não é lorota, viu, Joyce? Eu não conto lorota para vocês. As coisas que eu falo é de verdade, cara. Oi, tá mudo, não tô ouvindo nada.
É que você tinha falado bem por cima, assim, rapidinho, corrido. E a gente...
É porque eu imaginei que vocês não tinham ouvido o comunicado.